Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns, conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Rebeca Mendes.
Eu sou a Rebeca Falavinha.
E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre remir o tempo. Discutindo um pouquinho sobre algumas mentiras que a gente acredita sobre o tempo, algumas fases de vida que a gente vai passar e como a gente vai usar nosso tempo diferente em cada uma dessas fases. A gente vai trazer um pouco de alguns livros que a gente leu, alguns conceitos, algumas experiências pessoais, e a gente espera que seja uma conversa que agregue e te ajude a usar melhor o seu tempo no dia a dia.
Isso mesmo. E antes de começar, a gente só queria dar um aviso de que esse vai ser o último episódio do ano, né? Porque a gente tá entrando no Natal, no Ano Novo, e aí em janeiro a gente retoma, então, com novos episódios toda quinta-feira. E aí, para começar, então, eu vou passar aqui para outra Rebeca pra gente começar falando de uns conceitos bastante interessantes daquele livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta.
Sim. A gente, quando começou a conversar sobre esse tema, que é um tema tão importante, né, de como usar bem nosso tempo, principalmente nessa fase de vida que muita gente sente que não tem tempo para nada, né, Rebeca?
Exato.
Eu estava lendo esse livro, As Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, e cheguei no capítulo sobre as mentiras que as mulheres acreditam sobre prioridades. E ela fala aqui muito sobre essa questão do uso do tempo, né? Como a gente prioriza o que a gente vai fazer nos nossos dias. E a mentira 18 desse livro é justamente essa. Ela fala que eu não tenho tempo de fazer tudo que eu tenho para fazer. E eu acho que, nossa, essa é uma mentira que muita gente vai se identificar, né?
Sim, a gente fica esbaforida, assim, né? Com um monte de demanda e acha que precisa ter mais horas no dia, né? E acho que uma coisa que ele fala no livro, né, que você comentou, é isso, né? Que o dia é o mesmo para todos, né? Então a gente tem que saber manejar as coisas dentro desse tempo, né?
Sim, ela, todo final de capítulo, né, ela coloca a mentira que a gente cai e a verdade para a gente rebater isso. Então a verdade que ela coloca aqui é justamente essa, que existe tempo em cada dia para fazer tudo que Deus quer que a gente faça. E ela fala bastante sobre isso durante o capítulo de uma forma muito legal, que é sobre como o que Deus nos chamou para fazer, a gente vai ter tempo para fazer, e o tempo perfeito. E a gente tem que voltar o nosso coração mesmo e falar com Deus e tentar saber o que é que a gente precisa priorizar nessa época que a gente está vivendo da nossa vida. Então, eu vivendo com um bebezinho pequeno, a Rebeca vivendo com duas meninas de idades diferentes. Quais são as nossas prioridades para os nossos dias, né? Como que Deus quer que a gente use nosso tempo? E ela usa aqui uns exemplos bem interessantes, né? Ela usa o exemplo da história de Marta, né? Em Lucas, que Marta tá lá ocupada fazendo as coisas da casa e Maria tá sentada e escutando Jesus falar. E tem esse questionamento, né? De Maria não devia estar aqui me ajudando a fazer tudo isso. E Jesus fala, Marta, a Maria pegou a melhor porção. Isso não significa que a Marta estava errada de estar fazendo os trabalhos domésticos e de estar tentando proporcionar um momento gostoso para todo mundo que estava lá, né? Mas significa que ela estava dando importância demais para algumas coisas, às vezes complicando demais, que são alguns erros que a gente cai, né? Ou os trabalhos que a gente precisa fazer na nossa casa, para servir melhor nosso marido, servir melhor nossos filhos, eles são muito importantes. Mas a gente tem formas de trabalhar isso, priorizar melhor, descomplicar algumas coisas.
Até porque cada marido é diferente, né? Então a gente vai atender as necessidades deles e da família como um todo de formas diferentes, né? Isso que você me falou me fez lembrar também daquele livro Eva no Exílio, que fala assim especificamente, né, em relação ao homem e à mulher, que as mulheres não são chamadas para auxiliar os homens, mas cada mulher deve auxiliar seu próprio marido, né? E como cada marido tem um chamado, um trabalho diferente, então cada mulher também vai ter um trabalho único, né? E aí por isso que então prioridades dentro da casa serão únicas, né, em cada família.
Essa é até uma dica prática que ela dá no livro, de você sentar e conversar com seu marido. Quais são as coisas que para ele são importantes de você no lar, né? Como você pode auxiliar ele melhor, ou o que realmente ele sente diferença que seja feito, e o que às vezes você está complicando muito, né? Depois eu e a Rebeca, a gente estava até conversando, posso contar um exemplo de uma coisa que eu complicava demais, e depois da maternidade eu falei: ah, isso aqui eu vou abrir mão porque tá ocupando um tempo que eu não tenho agora. Essa fase de vida não dá. Eu sou uma pessoa perfeccionista, gente. Tenho que deixar isso claro aqui. E isso tem sido algo que Deus tem trabalhado muito no meu coração, né? Coisas que eu às vezes dava valor demais. E não é necessário. Então, uma coisa que eu fazia muito aqui em casa é que eu dobrava todas as roupas com um molde de dobra, e daí ficava tudo tipo de loja, assim, personal organizer. E depois que o
Vitrine, assim.
Henrique nasceu, obviamente eu não tive tempo de continuar fazendo isso tão perfeitamente. Claro, eu mantenho assim uma dobrinha que eu acho que fica melhor para manusear e para ter um espaço que fica melhor. Mas eu realmente não tenho condições de continuar dobrando tudo com molde certinho, moldes diferentes para cada coisa. E
Sim.
foi uma coisa que eu tive que olhar praticamente e falar assim: ó, você não tá sendo desleixada, você não tá deixando de dobrar, porque eu cheguei a me culpar, falar: nossa, não tô conseguindo fazer. Não, é que o seu padrão tá alto demais. Por exemplo, o Rafael não, realmente não liga de abrir a gaveta dele e não tá aparecendo a Zara, sabe? Então, assim, foi uma coisa que eu tive que olhar e falar: ó, é um trabalho importante você dobrar as roupas, mas não é tão importante assim. E você pode descomplicar um pouco para outras prioridades que são mais importantes de servir a família. Então, esse é um exemplo assim de uma pequena coisa, mas que faz uma diferença na gestão do tempo dos dias, né?
É, e assim, se a gente já luta, né, com esse perfeccionismo que vem da gente, né, eu acho que muitas vezes comparando rotinas e demandas de outras famílias, muitas vezes a gente também compara, né, e acha que precisa atender também uma demanda que uma outra família tem, né, fazer de um
Com
jeito que
certeza.
outra família faz, né.
E isso.
E
Ah, desculpa.
não, e isso realmente, às vezes a prioridade da outra família não é a sua, né? E você tá colocando um fardo, uma tarefa extra que não vai caber no seu dia, né? Isso, então, assim, essa comparação muitas vezes pode também trazer esse fardo extra, né?
E isso me lembra muito aquele livro que você comentou comigo, que você vai falar também, né? Sobre as estações da vida. Acho que é um bom momento para você falar sobre isso, porque entra muito nessa fase não, nessa parte de comparação, mas de momentos, né?
Então, toda essa conversa também me fez lembrar de um livro sobre complementarismo, na verdade, que é uma reunião de vários artigos, e em um dos artigos a mulher está falando sobre viver um ministério quieto, né? Ela fala assim justamente que a mulher, talvez mais do que o homem, tem mais estações na vida, né? Então, a gente gera o bebê na gravidez, depois a gente cuida dele pequeno, amamenta e tal. E o que ela fala nesse capítulo é que quando ela tinha crianças pequenas, ela ficava querendo muito poder participar mais da vida da igreja, assim, abraçar o mundo mesmo, né? Fazer todas as coisas. E ela não conseguia. E aí ela ficava frustrada, daí ela foi falar com o pastor dela, e o pastor dela falou assim, né? Porque esses dias iam passar rápido e que ela tinha que manter o coração dela naquilo que Deus tinha dado para ela fazer naquele dia, né? Então, que ela tinha que priorizar as coisas de acordo com os propósitos de Deus e não de acordo com os desejos dela. E aí ela cita Eclesiastes, né, de que tem um tempo determinado, né, para cada coisa. E é exatamente isso. Então, assim, ela queria poder fazer mais, né, queria poder abraçar o mundo, mas naquele momento a prioridade era a família dela, né, que ela chama assim de um ministério quieto, porque é um ministério, vamos dizer assim, nos bastidores, é um trabalho quieto, né, nos bastidores. E tudo bem, depois ela teria o tempo dela para participar mais ativamente de tudo aquilo que ela queria, né? Então, é exatamente isso dessa questão da prioridade, né? De você ver o que que você pode encaixar, né, no seu tempo, né, no que você na su, no seu na sua vida, na sua estação de vida, né?
É, e isso é uma coisa que é muito vendida para as mulheres, né? Essa ideia de que a mulher dá conta de tudo e que, nossa, super heroína, que faz mil coisas e não para nunca. E isso simplesmente não é verdade. A gente tem um limite e a gente tem uma quantidade de horas por dia limitada. Então, assim, ninguém no mundo nunca teve mais ou menos horas do que alguém num dia e numa semana. Então, a gente tem que trabalhar o nosso tempo de uma forma realista, né? A Bíblia fala isso no Salmo 90, né? Ensina-nos a contar nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ah, então, a Bíblia fala muito sobre essa questão do tempo, de contar nossos dias, usar bem esse tempo de forma sábia. E é isso, a gente às vezes tem que olhar para os nossos dias de uma forma prática, tentando usar bem esse tempo e sabendo que a gente não vai dar conta de tudo. E nem é sobre dar conta de tudo, né? É sobre realmente usar bem esse tempo que é nos dado, fazendo o que Deus nos chamou para fazer em cada fase da nossa vida, né?
Ah, e também tem aquela questão da margem, né, que a gente estava comentando, que além da gente ter que escolher bem o que a gente vai fazer, é bom também não andar sempre no limite da velocidade, né? A gente tem que sempre pensar, deixar justamente uma margem para a gente ter um respiro, né? Senão fica muito atropelado as coisas, né?
E é uma forma, é aquela questão dos limites serem libertadores. Se a gente vive completamente sem limite, a gente está aprisionada nessa liberdade que a gente tem, nessa loucura que a gente vai vivendo, assim, sempre muito próximo do. Como que eu posso falar? A gente está sempre muito próxima, assim, das entregas e muito próxima do que a gente precisa fazer, sempre correndo, assim, a gente vive a vida correndo. Isso vai gerando um estresse. Por mais que você tique a sua lista, você está esbaforida e exausta fazendo tudo isso, assim, nessa correria insana, né? Então, a colocar margens em como você usa seu tempo, e isso é uma coisa bem prática, é simplesmente desacelerar um pouquinho e viver com 5 minutos antes de chegar no lugar, com um pouquinho a menos do limite da velocidade quando você está dirigindo. São pequenas coisas que você vai mudando que deixa o seu dia num todo mais pautado, com um ritmo mais calmo e menos atropelado, sabe? É, você tem mais tempo para pensar, planejar
Ainda mais com
e.
criança pequena, né? Assim, a gente precisa da margem, né? Para coisas simples, assim, como se aprontar para ir para a igreja ou para sair para algum lugar. A gente que é mãe sabe como que é, né? Toda a preparação para sair com criança. Então, se a gente faz tudo muito quase, assim, na correria para sair, a tendência da gente também se estressar nessa situação aumenta muito, né?
Exato, tem um livro que eu li que fala sobre isso também, que é aquele maravilhoso Bom Deus. Ele fala justamente que você ter margens na sua vida é uma forma de você ter trabalhar o seu espírito mais brando, principalmente com a sua família. Porque assim, se você não tá sempre correndo e sempre brigando com o tempo, você vai estar menos estressado. Então, se você se planeja para acordar um pouco mais cedo, para arrumar todo mundo mais cedo, para sair e ir para a igreja, a chance de você chegar na igreja sem estar brigada com todo mundo dentro do carro
Exato.
é muito menor. Então, essa questão da margem é uma boa dica também. Sabe uma coisa que eu lembrei que a gente conversou? É a questão, um exemplo que ela usa no livro das mentiras também, que Jesus veio para a terra com um tempo limitado de tempo para fazer a maior
Exato.
obra de todas. E ela até coloca que realmente a lista de Jesus era uma lista grande. E quando ele é aqui é, eu acho que é em João 17:4. Jesus fala: "Eu te glorifiquei na terra e terminei a obra que me deste para fazer." E olha só que frase, né? Poderosa, porque quantos dias a gente termina achando que a gente terminou a obra que a gente precisava fazer naquele dia, né? Muitas vezes a gente tem uma lista de, ah, ficou para amanhã. Mas ela
Ele
aponta.
fez o suficiente, né? O necessário, né?
Ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Ele não fez o que
Exato.
Pedro queria que ele fizesse. Ele não fez o que a igreja queria que ele fizesse. Ou até mesmo, Jesus não curou todas as pessoas que estavam doentes ou todas as pessoas que estavam tristes ou com algum problema. Mas ele fez o que Deus queria que ele tivesse feito. E isso foi completar a obra. Então a gente tem que trazer isso para nossa vida, de que a gente não vai conseguir participar de todos os ministérios que a gente quer participar em todas as fases da nossa vida, ou tirar um tempo, sei lá, para exercer todos os hobbies que a gente gostaria enquanto a gente faz as tarefas da casa e cuida dos filhos pequenos, por exemplo. Mas a gente tem uma obra que nos foi dada, e para essa obra a gente vai ter o tempo para fazer, e é sempre essa questão de realmente pedir direcionamento de Deus.
Sim, para dar essa sabedoria, né? Para nos guiar nas nossas prioridades. E o engraçado é que a gente também conversou, né, sobre isso, que muitas vezes parece que a chegada dos filhos nos faz mais produtivos, né? A gente tem menos tempo para fazer as coisas, é verdade, a gente aproveita a soneca, né, ou de noite, não sei. Mas justamente por ter menos tempo, a gente sabe que só naquele tempo que a gente vai conseguir fazer as coisas, né? Assim, as coisas que não dá para fazer com a criança.
Com certeza.
Então, assim, todas, né, a maior parte das mães que eu vejo, que eu converso, percebem isso também, né? Que conseguem, às vezes, estudar mais, fazer mais coisas, porque justamente você para de procrastinar, né? Você entra num modo mais disciplinado, né, de viver assim.
E você sabe o valor do tempo, né? Então, assim, antes de ter filho, ah, uma hora às vezes não rendia para nada, porque eu tinha muitas horas para fazer as coisas. Então,
É verdade.
assim,
Exato.
hoje em dia, uma hora, nossa, assim, dá para fazer muita coisa. Porque eu sei que aquela hora é preciosa, e eu sei que eu preciso. Quando a gente entende, né, que assim, a gente tem esse tempo curto de uma soneca, de um momento que, sei lá, tá com alguém, ou brincando, enfim. A gente tem esse tempo para realizar uma tarefa e a gente sabe que a gente tem que usar bem esse tempo, ele acaba rendendo muito, né?
Não,
Claro, se não tem imprevistos e tal.
sim. Não, e é engraçado, porque é por isso até que eu acho assim, as pessoas têm que ter filho mesmo. Eu fico pensando, não sei, não, eu acredito que outras experiências de vida, talvez um trabalho muito puxado também faça você dar esse valor, né? Mas eu não sei, parece que com filho isso fica muito latente, dessa coisa de você não pode procrastinar, né? Você tem que aproveitar bem as suas horas, porque justamente, por exemplo, soneca e tal, é muito volátil, né? Pode estar
Ah,
dormindo,
sim.
mas pode acordar também. Então, também não é como o trabalho, acho que você ainda tem a hora ali, né? Que você chega, você sai, você consegue se
Sim.
planejar melhor também, às vezes. E às vezes com filho não também, né? Então, por isso que você aproveita bem.
E uma coisa que a gente pensou também, né, em comentar é sobre conselhos que a gente daria para nós mesmas de como aproveitar bem o tempo antes de ter filho. Então, um casal que ainda não tem filhos, ou pessoas que ainda não casaram, estão noivos ou estão para casar. Então, Rebeca, quais que são algumas das suas dicas para usar bem o tempo antes dos filhos, assim, coisas que você acha que depois vai ser outra fase, vai ter que deixar mais para frente.
Bom, então, o que eu percebo hoje, assim, com criança pequena, uma coisa que você pode aproveitar bem antes de ter filho é comunhão com as pessoas da igreja, por exemplo. Aproveite bastante para. Claro que você vai ter momentos de comunhão, sim, depois, mas não, você não pode, assim, sair a qualquer hora, né? Nem chegar a qualquer hora. Então, acho que você aproveita bastante para desenvolver amizades dentro dessa igreja local, assim, realmente de estar próximo, sabe, das pessoas. E também cultivar hobbies, né? Então, é muito difícil com filho, você, sei lá, quer aprender um instrumento. Não tô dizendo que é impossível, tá? Mas é bem mais difícil. Então,
Com certeza.
você já tem, né, muita demanda. Aí vai mais uma, assim, tão, tão complicado, né? Que é aprender, quase que aprender uma língua nova. Então, hobbies assim, desenho, instrumento, né? Faça antes e também estudo, né? Estude antes sobre assuntos e até mesmo assim, livros que não sejam para estudo. Então, livros de ficção mesmo, romances, né? Literatura. Aproveite para ler essas coisas antes, né? Criar um repertório. Eu acho
Sim.
que assim eu teria aproveitado melhor meu tempo antes, né? Mas. E
Com
você,
certeza.
Rebeca?
Olha, uma das grandes coisas que vem à minha mente é eu teria gastado menos tempo, eu teria tentado usar meu tempo de uma forma mais sábia. Não assim, nossa, super me arrependo. Não, assim, acho que as pessoas conseguem entender que são uma ou outra coisa que você olha e fala, nossa, acho que eu não usava tão bem essa parte do meu tempo. Acho que a gente sempre vai ter isso, né? Mas essa questão de gastar muito tempo consumindo entretenimento.
Ah, verdade.
Então, eu acho que é um programa que casais sem filhos tendem a fazer muito, né? E é muito gostoso, gente. Acho que vale a pena realmente. Façam noites de cinema e comam pipoca, e é muito gostoso. Mas eu às vezes dava uma exagerada na mão, assim, das maratonas de série que eu fazia. E eu acho que isso é uma coisa que eu podia ter utilizado um pouquinho melhor meu tempo, porque, sei lá, às vezes hoje em dia eu penso que gostaria de ter lido tal livro antes, mas agora eu tenho uma lista de livros que eu preciso ler, que eu preciso priorizar os livros que eu vou usar agora na educação de filho, e alguns livros eu vou ter que deixar para trás, que eu poderia ter lido antes, entendeu? Alguns romances, algumas obras clássicas. Nem só com isso, assim, sei lá, às vezes até um esporte, sei lá, não exercício físico que você precisa fazer toda semana, tal, mas assim, às vezes você quer ser muito bom no esporte, você não vai conseguir fazer isso com um filho pequeno, assim, horários, essas coisas sempre demandam muito, né? Então, às vezes, antes de você ter filho, você pode ir desenvolvendo essas coisas, que nem você falou dos hobbies, eu acho que quando você gasta menos tempo com entretenimento, assim, quando passa dos limites, sabe? Não tô falando de uma coisa saudável, tô falando quando às vezes você dá aquela exageradinha que o Netflix, quando ele bota o próximo episódio automático, ele te ajuda a exagerar nisso.
É verdade. É uma hora ele até avisa, né? Você ainda está assistindo?
Eu acho que quando você não exagera tanto nisso, que era uma coisa que eu cometi. Você tem um tempo a mais para fazer coisas que são mais importantes. Eu acho que essa questão de amigos, a gente curtiu bastante, a gente fazia bastante noite de jogos e tal. Mas, por exemplo, essa questão de que você falou da comunhão na igreja, de estar fora de casa, isso tudo envolve você não estar maratonando alguma série.
Exato, verdade.
Não estou falando contra séries nem nada, gente. Realmente é uma coisa que eu pensei que eu fazia bastante. E que hoje em dia, quando eu penso, por exemplo, na lista de livros que eu quero ler, ou de algum hobby novo que eu falo, nossa, queria fazer isso agora, eu penso, nossa, eu podia ter feito isso antes.
Exato.
Mas também são aprendizados, né? São coisas que a gente vai.
A gente só consegue ver isso agora porque passou, né? A gente está
É,
olhando em
exatamente.
retrospecto.
Não é uma murmuração que a gente está fazendo, né? Assim,
Exato.
caso você esteja nessa fase de vida. Repensa uma outra
Considera
coisa,
isso.
assim, dá uma equilibrada. Claro, não seja radical com nada, gente. A gente está, assim, Só falando uma outra coisa que a gente acha que naquela, né, naquela fase de vida que a gente estava vivendo era mais fácil de realizar, né?
Sim. E eu acho que hoje em dia também tem algumas coisas que nos ajudam, né? Assim, no dia a dia, talvez para justamente remir o tempo, para aproveitar melhor, né? Eu sei, por exemplo, que você faz. É um cardápio? Como que é assim que você coloca na sua geladeira?
Então, eu tento organizar as refeições da semana. Gente, vou ser super honesta aqui, não é sempre que sai super dentro do planejado. Eu sou uma pessoa normal que nem sempre não sai exatamente como a teoria. Mas é uma forma muito legal de você organizar o mercado, de você não ter que ficar gastando tempo pensando todos os dias o que você vai fazer na próxima refeição, de desperdiçar menos coisa da geladeira, né? Então,
Então você já anota assim no fim da semana o que que você vai fazer naquela semana, mais ou menos.
geralmente eu tento fazer isso no domingo, assim, à noite. Eu dou uma pensada geral, e tento. Ah, pensar, segunda eu vou fazer isso e isso. Ah, daí eu consigo usar esse ingrediente para fazer isso, esse ingrediente para fazer aquilo. É um jeito de dar uma estruturada, assim. Mas, por exemplo, uma coisa que eu lembrei aqui que eu preciso melhorar, assim, na verdade, não é que eu preciso melhorar, é um novo foco que eu tô tentando desenvolver aqui. Eu quero ser mais organizada para o domingo, eu quero me preparar melhor para o domingo. É uma coisa que às vezes é uma peteca que eu deixo cair, às vezes, que é uma coisa que eu gostaria de melhorar. Então, assim, deixar alguma refeição pronta antes para o
Ah, é.
domingo, para que o
Isso eu
domingo
faço para ficar mais
possa
fácil, né?
ser também um tempo de descanso, sabe? Às vezes acaba não sendo porque eu não me planejei direito para isso. Eu acho que é o meu próximo foco que eu estou tentando estruturar aqui.
Então, isso eu também ao longo do tempo fui aperfeiçoando essa parte. Bom, primeiro que assim, eu vou de manhã e vou de noite, então realmente a parte do almoço não tem como eu fazer o almoço, né? Porque fica muito apertado. Então eu faço exatamente isso, eu já deixo algo pronto do sábado, que eu sei que vai dar pra gente comer no domingo. No máximo que eu faço é só um macarrão, que é coisa rápida. Mas eu já deixo bem esquematizado. Então, sei lá, eu já deixo praticamente a mesa quase pronta depois do café da manhã, antes da gente sair, né, pra IBD. Pra quando chegar também não ter esse estresse de colocar prato das meninas, né, talher e tal.
Legal.
E deixa eu pensar também. Ah, eu costumo pensar nas roupas, né? No caso, tem três meninas, né, pra vestir. Então, a mãe que lute, né? Aí penso na roupa delas, né? Sapato, laço, essas coisas todas eu já tento pensar antes, porque isso também acaba demandando um tempo, né?
Essa é uma parte que eu não tenho, porque mundo de menina é bem mais prático
É
com
bem
isso.
mais prático, né? Então, mas realmente, e eu também tenho tentado priorizar essa questão do descanso. Então, mesmo assim, depois do almoço, assim, a gente lava a louça normal e tal, mas eu não fico assim super preocupada com o chão, por exemplo. Num dia normal, eu varreria, passaria pano, sei lá. No domingo, eu tento só, tipo, varrer. E, né, não tento ficar tão encanada com isso, justamente pro foco ser outro, né? Inclusive, essa é uma pergunta que eu tô decorando com a Helena agora, do Catecismo para Criança, que é os deveres no dia do Senhor. É o descanso, misericórdia, né? Assim, seria permitido coisas, ações de misericórdia e o culto, né? Então, a gente tem que realmente focar nisso.
Uma coisa que eu tava pensando também aqui que eu faço bastante é, por exemplo, a gente tem a rotina, né, com as crianças. E tem os horários da soneca. Então, o Henrique hoje em dia tá numa fase que ele faz duas sonecas. Eu tento organizar o que que eu preciso fazer mais ou menos dentro desse espaço de tempo que ele tá dormindo. E eu também tento deixar um espaço para descanso e para leitura, assim, para mim. Mas eu sempre deixo isso mais para o final do dia, quando eu boto ele para dormir mais cedo, que também é uma dica que ajuda bastante. Colocar as crianças para dormir mais cedo dá um tempo para os adultos, né? Além de ser bom para elas, mas eu tento deixar o meu tempo pessoal mais para essa parte do dia. e utilizar as sonecas dele durante o dia para tocar as coisas da casa. Então, tento sempre girar meu foco para não parar assim, e fazer alguma outra coisa, mas assim, fazer o que precisa ser feito na casa, porque aí isso já está encaminhado e à noite eu consigo tirar esse tempinho para respirar, para estar com o Rafa e fazer coisas mais pessoais. Acho que é uma forma que eu organizei o tempo que funciona. Ah, e uma outra dica, essa foi, gente, essa dica foi assim, um divisor de águas na minha vida de casada sem filhos e casada com filho. Que é, eu não entro na cozinha mais para fazer porções pequenas de comida. Então, às vezes, eu perdia muito tempo fazendo assim a porção da proteína para aquela refeição, assim. Então, foi uma coisa que eu mudei. Hoje em dia eu faço uma porção da proteína maior, porque eu sei que não vai ter tempo depois para fazer outra coisa. E aí eu acabo alternando, que nem eu falei, do planejamento do cardápio. Mas sempre faço para sobrar, porque aí eu sei que vai ter para alguma outra refeição. Isso já tá encaminhado. Porque às vezes a gente acaba perdendo muito tempo se a gente fica fazendo coisinha, depois fazendo uma coisinha, fazendo mais uma coisinha.
Então, assim, eu quase todo dia cozinho, mas é assim, tentando, né, fazer essas os cinco grupos alimentares lá. Não é todo dia que eu tô cozinhando os cinco, né? Obviamente. Então, isso realmente de cozinhar grandes porções, também deixar muita coisa congelada, né? Tem gente que congela muita coisa, né? Mas assim, você pode congelar coisas prontas já, né? Mas também, às vezes, legume picado, alguma. Ah, a carne, enfim, eu congelo carne mesmo, né? E assim, hoje em dia também o que eu tenho feito, que isso me ajudou bastante a remir o tempo. Sinceramente, eu não sei se é a opção mais barata ou não. Eu precisaria parar para ver, apesar que eu acho que também não tá tão barato assim. Por exemplo, o brócolis, se você comprar ele lá na bandejinha. Ultimamente eu tenho preferido comprar brócolis congelado, por exemplo, né? Vende assim, esses atacados assim,
Eu acho que
porque
todo
ele já vem
mercado hoje em dia.
cortadinho. É, acho que tem, né? Então, porque ele já vem todo no esquema. Isso eu faço tanto com brócolis quanto com couve-flor. Porque antes eu tinha que perder muito tempo, tipo, cortando o brócolis ali. E é pouco, né, que vem na bandejinha, né? Dependendo da quantidade de pessoas, né, que come. Você tem que comprar um monte e ficar fazendo aquilo, né, ad eterno. Então, eu compro congelado essas coisas, assim, tipo, brócolis, couve-flor. Eu achei milho também. E também achei até aspargo, gente. Olha que chique. Aspargo. E é só isso, né? Você vai na lista de ingredientes, é só isso. Não tem conservante, não tem nada. É só aquilo mesmo. É só a verdura lá, o legume. É muito bom.
É muito bom. Essa parte de fazer a mais, congelar ou comprar alguma coisa que seja mais, seja natural, assim, só congelado, ajuda muito. É uma mão na roda mesmo.
Nossa.
Isso me fez lembrar de uma outra dica. Agora a gente está entrando numa parte meio culinária. Mas, gente, uma coisa que eu perdia muito tempo fazendo e cozinhando, e é difícil mesmo, porque é duro, é cortar abóbora.
É verdade.
Só que assim, a abóbora, ela é realmente mais barata quando você compra ela inteira do que os pedaços, né? Porque é uma coisa que dá trabalho. E aí eu uso uma dica que eu vi na internet, que é você colocar a abóbora inteira mesmo, ou quando você compra uma metadinha e tal, você coloca ela inteira no micro-ondas por uns 3 minutos, se for menor, até uns 5, se ela tiver inteira mesmo. Isso amolece a abóbora e deixa muito fácil de cortar. Assim, era uma coisa penosa, eu ficava com o pulso doendo, assim, depois de
Nossa, é
abrir
muito
uma
ruim.
abóbora. E depois, se você coloca ela um pouquinho no micro-ondas, é uma mão na roda e, assim, vai mais rápido. Então, assim, são pequenas coisas, né? A gente acabou até entrando numa parte culinária, mas é que realmente dá um tempinho a mais, né?
Sim. Você comentou, né, das sonecas e tal. Eu acho que um pilar aí para você remir o tempo é a rotina, né? A rotina da casa, incluindo a rotina dos seus filhos também. Então, pequenas coisas como ter assim os horários da soneca mais ou menos definidos, da hora de dormir, né? Isso estrutura o seu dia, né? E você saber, tipo, mais ou menos a hora em que ele vai brincar sozinho, hora que você vai sair ao ar livre, que você vai ler, enfim, tudo isso estrutura bem. Eu acho que. E também aí, de acordo com as suas prioridades, justamente. Então, você vai ter como prioridade a leitura? Então, onde você pode encaixar, né? Ou ao ar livre, né? Um momento de ar livre, onde você vai encaixar? Eu acho que, assim, a rotina é fundamental, né?
É uma forma de ser intencional, né, com as coisas. E eu já vi, eu não sei como funciona melhor aí para você, mas eu já vi assim algumas pessoas falando que tem gente que segue a rotina com horários, né, mais focando nos horários, e tem gente que segue a rotina mais focando na sequência de eventos. Então acho que a pessoa também pode ver como funciona melhor. Para mim, se eu não colocar alguns horários-chave, às vezes eu me perco um pouquinho na sequência dos eventos. Se eu deixo só a sequência, sabe?
É, eu também. Eu preciso ter um horário mais
Então,
ou menos.
assim, eu sei que tem gente que pensa diferente. E, assim, gente, não tô falando que isso é uma regra, tá? É realmente. A gente tá aqui conversando e você pega e aplica na sua família do jeito que você achar melhor. Mas, então, para mim, funciona bem ter alguns horários chaves de refeição, alguns horários assim com um pouquinho mais, um pouquinho menos para sonecas, horário para dormir, horário para acordar, tudo isso assim me ajuda a lembrar da sequência de eventos. Se eu só confio na minha memória na sequência dos eventos, eu me perco. Então é uma coisa que para mim ajudou bastante.
É, e também com, assim, com o filho, tudo é meio um quebra-cabeça, né? Nisso, justamente, a gente vê como o dia é curto, de certa forma, apesar de ser arrastado às vezes, ele é curto, né? Assim, tipo,
Sim.
tudo vai se encaixando tal, quando você vê, já tá chegando no fim do dia. E é nisso que a gente vê justamente que realmente não dá para fazer todas as coisas, né? A gente tem que focar naquilo que é importante.
Sim.
E com o filho a gente vê justamente que às vezes é até difícil de encaixar as coisas porque não cabe nesse quebra-cabeça que é de soneca, de comida, né? Então.
Eu acho que é isso mesmo, essa questão de sempre tentar se organizar um pouco, né? Olhar para sua realidade e tentando encaixar e fazendo pequenas alterações, né? Às vezes uma coisa tão pequena a gente acha que não vai fazer diferença nenhuma, mas faz, né? Eu vejo muita gente também que lava o banheiro quando toma banho,
Ah, já vi muita gente
e
falar.
faz hidratação no cabelo, sabe? Também é uma dica que é uma coisa que não é sempre que eu faço aqui em casa, mas eu já vi muita gente falando que ajuda bastante. Uma coisa prática.
Já vi isso também. Então, eu acho que é basicamente isso. O foco, então, é definir prioridades, né? Pedir sabedoria a Deus. Para a gente definir bem as prioridades e sabendo que realmente não vai dar conta de tudo, né? Não é para dar conta de tudo mesmo. Você citou o Salmos 90, 12, eu acho que vale a pena também falar então de Efésios 5, 15 e 16, que é de onde vem a referência, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. De novo, também. A referência, assim, a relação entre remir o tempo e a sabedoria, né? E então, eu acho que é isso. Você tinha mais alguma coisa para falar?
Sim, eu tenho, mas assim, só complementar, acho que é bem isso, né? A gente não vai dar conta de tudo, mas o que Deus nos chama para fazer cada dia, ele nos deu tempo suficiente para isso e nos deu um tempo suficiente até para o descanso também. E a gente tem que pensar nisso também, a gente tem tempo suficiente para fazer o que realmente importa, o que fomos chamados para fazer, e o resto a gente consegue deixar mais fácil, ver o que é importante, o que não é importante. É sempre mesmo essa questão de pedir sabedoria para Deus e lembrar que é uma coisa que ela fala, a autora fala no final do capítulo das prioridades do tempo, no livro das mentiras, né? Que nós mulheres, nós somos geradoras de vida, mas nós também somos doadoras de vida. Então a gente está sempre servindo com o nosso tempo. E isso é uma coisa incrível. E tudo que a gente está fazendo é muito importante. As pequenas coisinhas que a gente está fazendo geram grandes efeitos. Então, só para falar para vocês não desanimarem com os pequenos trabalhos, a rotina que a gente sempre está fazendo trabalhos cíclicos, né? Mas Deus nos chama para estar servindo nossa família, nosso marido, e a gente está fazendo um trabalho incrível. E a gente, sabendo remir o tempo e usar ele bem, a gente consegue fazer tudo isso de uma forma a glorificar a Deus, completando essa obra que ele nos chamou para fazer.
Isso que você falou até do descanso em um momento, também acho importante a gente lembrar isso, que a gente tentar fazer as nossas tarefas, pelo menos as mais pesadas, nos 6 dias, né? E deixar o dia do Senhor para o descanso também, né? Para nossa família, para o culto. A gente também, é importante a gente não negligenciar esse dia também, né?
Uma vez eu li num livro, né, sobre a gente usar bem, né, o descanso. Acho que é uma coisa que a gente às vezes acha que é simples assim, que dá pra gente, só descansar. Mas, por exemplo, se a gente não se planejar para isso, a gente vai acabar
É
não
verdade.
descansando. Então, pensar no descanso como uma prioridade que Deus também colocou para nossa vida, pelo menos um dia por semana, e tentar abrir espaço para isso, né?
Sim,
Pensando
até nisso
intencionalmente.
a gente tem que pensar, né? Como que a gente vai ter o momento do descanso? É verdade.
Porque para Deus é importante que a gente descanse nele, lembre que a gente depende dele, né? O descanso mostra também a nossa dependência e confiança em Deus, mesmo a gente tendo outras coisas para fazer e para terminar, é uma forma da gente se aquietar. Então, acho que é legal a gente colocar isso numa. Com uma prioridade em remir e usar bem nosso tempo e nossos dias.
Eu até lembrei de uma referência que Eclesiastes também fala assim sobre que doce é o sono do trabalhador, né? Bom, e acho que dá para aplicar, obviamente, ao nosso trabalho em casa, que então assim a gente possa descansar, né? Nessa verdade que a gente está fazendo o nosso trabalho bem, e é isso, é ter justamente o equilíbrio, né? Dos dias, assim, das prioridades certinho. E, enfim, entregar para Deus e buscar sempre sabedoria a Ele nas nossas prioridades, nas nossas demandas.
Com certeza. É isso, pessoal. É isso que a gente queria trazer para vocês hoje, essas reflexões e esses estudos, né, que a gente foi fazendo nas nossas próprias vidas, coisas que a gente foi lendo e achando interessante sobre utilizar bem o tempo. E a gente espera que tenha sido bom para vocês também e que Deus use, tudo que foi falado aqui para sua família e da melhor forma possível.
É isso, gente. Até a próxima, então.
Até!